Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Cinco horas e quatro minutos no Rio de Janeiro, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Neste dia 11 de abril de 2017, nessa terça-feira, eu vou na apresentação lá do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz com os comentários, a presença do programa de trânsito aqui, trazendo todos os detalhes do jornalismo em ação também, a nossa Glaucia Araújo e o departamento de jornalismo também em todo o Brasil, para você curtir aqui o programa No Mundo da Bola. Mesa de áudio do nosso Zé Roberto, central técnica do nosso Joca Sainz, reportagens de Maurício Costa, Rodrigo Ricardo, Wagner Gomes e Luiz Ferreira, que está também na produção do programa, e gerência executiva de esporte, Otávio Previd. O Magrão, vem aí para você as manchetes do No Mundo da Bola. Explosões perto do ônibus do Borussia Dortmund ferem zagueiro e partida contra o Mônaco é adiada. Juventus e Barcelona fazem jogão na Itália pela Liga dos Campeões da Europa. Flamengo treina de olho no jogo contra o Atlético Paranaense pela Libertadores. Montijo e Ayrton estão fora do jogo decisivo do Botafogo contra o Atlético Nacional em Medellín. Atacante Henrique Dourado quer Fluminense em busca da vitória contra o Goiás do Serra Dourada. E Vasco renova patrocínio Master e vai receber 12 milhões de reais até o final do ano. Minas busca final após 13 anos de Rio de Janeiro luta pela sobrevivência na Superliga. Tenistas brasileiros sobem em ranking da ATP e da WTA. 17:06 para você, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Cinco horas e seis minutos, 5:06, você participando conosco pelo nosso Twitter, né? No 997849503. Você pode mandar o seu recado 997849503. Pode mandar também a sua participação pelos telefones 217-6918 ou 6919. Nosso e-mail é esporte.radios@bbc.com.br. É só mandar e você vai participar conosco aqui. A gente começa o programa No Mundo da Bola falando de trânsito 5:07.
Trânsito.
Com Glaucia Araújo.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, Luiz Cabeça. Opa. José Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes de No Mundo da Bola, que estão sempre com a gente aqui na Rádio Nacional. Boa tarde, Valdir Luiz. Ô Borges, olha, saindo de Bangu, Realengo, Guadalupe, Pavuna para a região da Barra, a melhor opção é a Transolímpica, livre no momento, trânsito bom na Via Expressa nos dois sentidos, né? Transolímpica aí uma boa opção. A Avenida Brasil tem um incêndio num carro que ocupa uma faixa lateral da via, sentido centro, na altura de Coelho Neto, né? Trânsito bastante intenso no local no momento. Ponte Rio-Niterói, fluxo bom, né, na travessia aí no sentido Rio de Janeiro, tempo de travessia estimado em 13 minutos. No sentido Niterói, o tempo de travessia é de 20 minutos, com fluxo em direção a Niterói, com retenção da grande curva, a grande reta, e também na saída para Jansen de Melo. Amanhã é dia de jogo no Maracanã, né, partidaça, acho que... Não sei se estão todos os ingressos esgotados, mas
esgotados
até ontem...
Esgotados todos pelo lado do Flamengo.
É,
então... Aí tem a gratuidade e ainda os ingressos também à disposição da torcida do Furacão, do Atlético.
Eu lembro que ontem tinham 500 para vender.
Bom,
e o haverá interdições no entorno para a partida contra o Atlético Paranaense a partir das 18h45 de amanhã. A melhor opção, segundo informações da Prefeitura, é o transporte público. Né? A Prefeitura pede que as pessoas utilizem o Metrô Rio ou então a Supervia, que tem todo um esquema especial para essa partida de amanhã. Daqui a pouquinho a gente dá as outras interdições. Lembrando que o estacionamento no entorno do Maracanã é proibido. Não pode estacionar ali na calçada como se fazia antigamente. Se deixar o carro lá, vai rolar reboque. Borges, daqui a pouquinho também eu falo para você que a Sexta-feira Santa deve ser com chuva aqui no Rio de Janeiro, tá certo?
Valeu então, Glaucio Araújo, 5 e 9. Você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Antes de nós girarmos o futebol carioca hoje, nós temos que girar, infelizmente, de saber o que está acontecendo nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Principalmente incidentes, problemas aí de bomba na Alemanha. E o nosso Luiz Ferreira vai dar todos os detalhes em relação a esse destaque da Liga dos Campeões da Europa. Boa tarde para você, Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, Carlos Borges, amigos, ouvintes ligadinhos aqui no programa No Mundo da Bola. Borges, olha, é um fato lamentável. Hoje é para ser uma terça-feira de muita festa, de muito futebol. Hoje a gente teria as quartas de final da Liga dos Campeões. Nesse momento, 22 minutos do segundo tempo, a Juventus vai vencendo o Barcelona por 3-0. Partida sendo realizada na Itália com 2 gols de Dybala e outro de Chiellini. Mas a outra partida seria disputada entre Borussia Dortmund e Mônaco, lá no Ignaz-Sulina Park, na Alemanha. A bola acabou não sendo realizada. Isso porque 3 explosões perto do ônibus que levaria a delegação do Borussia ao jogo contra o Mônaco nesta terça-feira em Dortmund causaram o adiamento da partida pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Além disso, o zagueiro espanhol Marc Bartra ficou ferido no incidente ocorrido na região do hotel em que a equipe aurinegra estava concentrada. Ele, graças a Deus, não corre perigo. Por conta deste incidente, a partida entre Borussia Dortmund e Mônaco foi remarcada para esta quarta-feira, 13h45, horário de Brasília. Em entrevista ao jornal suíço Blick, o goleiro Roman Birk contou que a explosão aconteceu depois que o ônibus virou na rua principal e que Bartra, que estava ao seu lado, estava sentado no último banco do veículo. O atleta suíço disse que ainda que os jogadores se abaixaram e alguns se jogaram no chão por causa do barulho. A gente vai ouvir aqui agora, Borges, a participação do coordenador de seleções da CBF, o Edu Gaspar. Por quê? Que a gente vai ouvir. A seleção, a gente está num momento do mundo em que a gente tem presenciado vários e vários incidentes, incidentes ligados ao terrorismo, incidentes ligados a uma série de coisas. E a seleção brasileira, uma das mais caras do mundo, ela vai ter que viajar. Ela vai para a Rússia ano que vem. Já tá certo, o Brasil vai para a Rússia disputar a Copa do Mundo. Então, em primeiro lugar, a gente vai ouvir o Edu Gaspar falando como é que ele vê esse incidente na Alemanha e que preocupação traz para ele.
Triste, né? Primeiramente, e preocupante também estar tão próximos assim dos atletas, né? Pelo que eu escutei e li muito pouco e li, atletas ou atleta do Borussia machucado dentro do ônibus, né? Então, sério, preocupante, sem dúvida nenhuma.
Uma outra questão que o Edu Gaspar conversa com a gente aqui no programa No Mundo da Bola é a seguinte, Borges. Recentemente, a comissão técnica da seleção brasileira já foi à Rússia ver toda a questão de logística, de hotel, de transporte. Como que a seleção brasileira vai se locomover na Rússia para disputar as partidas da Copa do Mundo? E na mesma época que o Edu Gaspar e a comissão técnica da CBF estavam na Rússia, nós tivemos o atentado terrorista no metrô lá em São Petersburgo. Como é que foi para você, Edu Gaspar, você estar lá e visualizar toda essa tensão ocorrida no país?
Não, eu estava muito tranquilo. Até inicialmente eu recebi o recado dos meus familiares, alguns amigos, estava tudo bem. Na verdade, eu nem sabia o que tinha acontecido. Eu tinha acabado de chegar em Moscou e o problema foi em São Petersburgo, né? Que ocorreu, então está um pouquinho distante da gente. E depois correu tudo bem nossa estadia lá, fomos visitar várias cidades, a gente tentava entender um pouco por notícias das pessoas que estavam próximas a nós acompanhando, que os tradutores, né, falando um pouquinho sobre os fatos ocorridos, mas foi a nossa estadia de verdade foi bem calma, bem tranquila, graças a Deus.
Graças a Deus, nenhum problema ocorrido lá, mas fica aquela tensão, Borja. A gente lembra que o jogo entre Borussia Dortmund e Mônaco foi adiado para esta quarta-feira, 13 horas e 45 minutos, horário de Brasília. A gente torce aqui na equipe de esportes da Rádio Nacional, emissora da empresa Brasil de Comunicação, para que a gente tenha futebol em paz. Beleza, Borges?
Valeu, são 5 e 14.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
Dele que sabe o que diz. Hoje eu queria colocar aqui um problema, porque nós temos duas posições nessa terça-feira. Temos essa situação, que já era preocupante, da Rússia é preocupante, é. E essa agora da Alemanha, com um time de futebol, preocupa mais ainda, juntando-se com a grande festa que será amanhã no Maracanã, o Flamengo. Como é que você vê o futebol nessa situação, entre a cruz e a espada?
Boa tarde, Borja. Um abraço para você que está ligado no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Eu fico preocupado, porque a gente abre a internet, nos jornais, é notícia de policial assassinado, arrastão, fechamento de túnel. Aí tu vai para o âmbito esportivo, aí você vê hoje uma... Aí você vê 70 torcedores do Vasco fazendo vandalismo, que não podem entrar no estádio, mas foram com pau, com prego, inchada, para pegar os torcedores do Flamengo, quer dizer... Todos presos, graças a Deus. Aí você vê esse problema envolvendo aí os jogadores do Borussia. Quer dizer, triste. Aí você vê também esse problema na Rússia. Então, sabe, eu estou preocupado. Você quer que a Copa do Mundo vai ser lá, amigo?
A situação da Rússia foi, disse o Edu Gaspar, exatamente.
Eu ouvi.
Foi fora de Moscou. Mas a situação de hoje no ônibus do Borussia Dortmund. Essa foi preocupante.
Não, porque o pior...
Tanto adiando uma partida de futebol, hein? Não, já tinha público dentro do estádio.
Aqui,
Felipe... Eles estavam já no vestiário.
Aqui os caras estão fazendo violência e jogam bomba. Lá estão jogando bomba. Quer dizer, então eu estou muito preocupado com isso. Eu estou com muito medo. O esporte está tomando um vulto que é muito preocupante, sabe? Em todo mundo. E nós estamos aqui há um ano e dois meses da Copa do Mundo. Estamos em abril. A Copa do Mundo é em junho. Como é que fica? É preocupante, hein? Ontem eu vi uma entrevista lá da secretária da FIFA lá, e ela disse que não quer se envolver em problemas do Blatter, de gestão anterior, que é a justiça que resolve, mas eu estou preocupado. Lamentável. Só tem a lamentar esses fatos que aconteceram na Rússia, hoje com a delegação do Borussia, com os torcedores do Vasco que fizeram cenas de vandalismo. Eu vi as imagens na Rádio Oeste, pessoal correndo pela rua, negócio absurdo. Mas ele está saindo do jogo? Como é que você sai de todo jogo e vê o que você vai fazer? Quer dizer, é um absurdo. Tem que ficar lá em Bangu um bom tempo preso.
Agora, do outro lado, você tem amanhã um grande espetáculo no Maracanã, né? Esse é que é o problema. E a torcida do Flamengo diz sim, 50.050 ingressos vendidos pelo lado do Flamengo. Vai chegar a poder passar de 68 mil no total de gratuidades ainda a mais e também da torcida do Atlético Paranaense. É um outro lado, né?
É, o lado bom, né? É o lado bom do futebol,
de,
né?
De torcida, né?
É, o lado de torcida,
se ela se preocupasse somente em fazer a beleza do espetáculo, como os jogadores fazem em campo...
O problema é que, infelizmente, se infiltram pessoas que não têm caráter, são marginais, são vagabundos, que querem usar o nome desses clubes grandes, de tradição. E o que eu acho que é o seguinte, para fechar esse assunto torcida, tinha que ser proibido veementemente a entrada de qualquer camisa de torcida no estádio. No jogo do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, E agora torcer organizado não pode, porque virou comércio. Depois que virou comércio, enquanto era Dulce Rosalino, Tarzan, aquele seu Paulista, seu Jaime de Almeida...
É uma coisa feita de amor, pelo amor.
Tudo bem. Depois que virou empresa, tiveram CNPJ e vender camisa, os caras do Flamengo brigam entre eles. Então, isso é um ponto um. O lado bom, eu espero um grande jogo amanhã, sabe? Porque um jogo de brasileiros na Libertadores, o Flamengo tem um bom time, o Flamengo tem que vencer, porque se não vencer amanhã, para ganhar na Arena da Baixada é complicado. E o time do Atlético Paranaense, que é bem dirigido pelo Paulo Autuori, tem jogadores experientes, Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno, Grafite, o Carlos Alberto, o Everton, foi um goleiro da seleção nas Olimpíadas. Jogo difícil pro Flamengo, hein? Eu espero um bom jogo, um grande público e... Sabe que o torcedor tem a certeza que vai lá para ver o jogo de futebol. Se acontecer um resultado ruim, mas levanta, dá volta pra ele, dá volta por cima. Mas incentiva o time, sem violência, toda a proteção pro torcedor do Atlético Paranaense, que depois vai ter o jogo da volta, e que temos um grande jogo, e que a arbitragem não atrapalhe.
Valeu, tem detalhes a mais aí em relação ao que o Valdir falou inicialmente, né, Luiz Ferreira?
Tem sim, Borges, até um belo exemplo da torcida do Borussia Dortmund. Pouco depois de anunciado o adiamento entre a partida entre o clube alemão e o Mônaco, para esta quarta-feira, o clube alemão ganhou uma campanha. O que que acontece? Muita gente viajou para a Alemanha para ver o jogo de hoje. Então, lógico, como é que fica essa galera que vai ficar até amanhã esperando o jogo? O Borussia Dortmund lançou a hashtag no Twitter Bad for Away Fans, traduzindo câmara para torcedores visitantes. O time da Alemanha iniciou um movimento para que moradores de Dortmund acomodassem os franceses que estão na cidade para o jogo. A hashtag também é utilizada pelos fãs do Mônaco que procuram um lugar para ficar. Ou seja, o torcedor francês que está lá na Alemanha, onde que eu vou ficar? O hotel é caro. Ele digita no Twitter Bad for Away Fans, em inglês, casa... cama para torcedores visitantes. Aí vai lá, opa, você tá precisando de um lugar para dormir? Chega aqui, a gente te acomoda. Aí você cria mais uma amizade. Um excelente exemplo, Borges.
Esse é o lado bom.
Claro, o lado
esse
humano, é o lado, né? Bom. É o lado da cidadania, né, Borges?
É, infelizmente, bom. Não sei se aqui a gente consegue fazer isso. Lá consegue o povo, por exemplo, que estava no estádio, a receber a comunicação que não vai ter jogo e simplesmente... sair.
Aqui nego quebra cadeira.
Os próprios torcedores do Mônaco presentes no estádio começaram a gritar Dortmund, em apoio ali, dando força, porque o pessoal quer jogar dentro de campo, não quer aquela coisa, né?
Futebol, eu sempre falei isso, volto a repetir: futebol, ninguém é inimigo de ninguém. São adversários durante 90 minutos.
Tempo e placar para o jogo da Juventus contra o Barcelona, jogo da Liga dos Campeões, hein, Luiz Ferreira?
33 minutos do segundo tempo, Juventus 3, Barcelona 0, fora o baile, Borges.
5:20. É o Vasco, vai enfrentar o Botafogo, se prepara para a grande final da Taça Rio, 4 da tarde nesse domingo no estádio Nilton Santos. Eu vou lá ao lado do Valdir Luiz e também do Maurício Costa e do Rafael Monteiro com o plantão nacional de esporte, o Rodrigo e Ricardo. 5:20, o Vasco da Gama vem aí, vem com ele, mergulhando na notícia, Maurício Costa.
Maurício Costa.
Boa tarde, Carlos Borges e amigos do No Mundo da Bola. Borges, o Vasco, depois de 2 dias de folga, folgou domingo e ontem, hoje fez um trabalho integral em São Januário, técnico Milton Mendes, botando todo mundo para correr, para trabalhar. E quem entrou em campo foi Luiz Fabiano, contratado para ser o artilheiro do Vasco, ficou de fora da semifinal da Taça Rio contra o Flamengo e tem a chance contra o Botafogo de marcar o primeiro gol com a equipe do Vascão. Conseguiu o efeito suspensivo e deverá entrar em campo sim, porque o julgamento do mérito do recurso do Vasco sobre o gancho de 4 jogos Luiz Fabiano não deve ser votado ainda nesta semana. Com isso, o Vasco deve ter força máxima contra o time do Botafogo. Martim Silva no gol, na lateral direita Gilberto, a zaga com Rafael Marques e Rodrigo Henrique, na esquerda Jean, Douglas, Nenê, Andrezinho, Iago Pikachu e Luiz Fabiano na frente. É um time que mudou bastante em relação à equipe do técnico Cristóvão. Só para você ter uma ideia, o Luan era titular na zaga ao lado do Rodrigo. Rafael Marques entrou e até entrou melhor do que o Luan. Antes, o Pikachu era a reserva do Gilberto na lateral direita. Com Milton Mendes, ele virou titular absoluto no ataque. E o Andrezinho, não era nem relacionado pelo Cristóvão, volta a ser titular ao lado do Nenê. Essa dupla de meio campo que fez sucesso no Campeonato Carioca do ano passado. O Vasco foi campeão invicto, inclusive, com os dois. E quem falou sobre a mudança do Vasco da Taça Guanabara para a Taça Rio foi o atacante Muriqui. Ele jogou improvisado como homem-gol no jogo contra o Flamengo. Acabou não fazendo gol, não foi tão bem assim, mas ainda está voltando, está tentando retornar à boa forma física. Ele participou do programa Seleção Sport TV e lá tentou explicar como é esse novo Vasco.
A gente fez uma primeira fase muito ruim, né, a Taça Guanabara, e todo mundo, ninguém acreditava que pudéssemos chegar hoje na final da Taça Rio, né? E veio a mudança de treinador, e juntamente com essa mudança mudou a nossa forma de jogar, mudou a nossa postura. Né, e eu acredito que a gente vencendo a Taça Rio, isso dá uma moral para a semifinal do Campeonato Carioca. Né? Entre aspas, não vale nada essa Taça Rio. Mas para a gente tem um valor muito grande pelo fato da retomada da confiança. A gente tem um Campeonato Brasileiro que começa daqui a pouco mais de um mês, mas não sei, um mês. Né, e agora só jogos grandes. A gente não conseguiu vencer uma equipe da primeira divisão ainda esse ano, né? Então, é importante a gente vencer, né? Ser campeão, para que a gente possa retomar essa confiança.
Olha, Borges, além das mudanças que eu já citei anteriormente, do Rafael Marques, do Pikachu e também do retorno do Andrezinho, o Vasco mudou muito o jeito de jogar. Com o Cristóvão, o Vasco sempre procurava manter a posse de bola, trabalhar a bola, tocando de lado, tentando ter um pouquinho mais de paciência para entrar na defesa adversária. A média era de 350 passes por partida. Agora, com o técnico Milton Mendes, até a postura do Vasco mudou. O Vasco fica um pouquinho mais na defesa e tenta fazer a transição para o ataque com muito mais velocidade e troca menos passes. São 280 passes por partida em média. Portanto, é um time mais veloz, é um time mais agudo, mas que também deixa o adversário jogar. Será que vai dar certo para esse final do Carioca e principalmente para o Campeonato Brasileiro, Borges?
É a pergunta que eu vou fazer ao Valdir Luiz. Só para lembrar aqui, dando um balanço, está aqui inclusive no Globo Esporte, Milton contra o Cristóvão. Vasco alavanca a reação com melhora defensiva. Equipe que tinha média de 1,2 gols sofridos por partida passa a ter uma zaga mais confiável. A média caiu para 0,4, caiu 3 vezes menos, né? Não está tomando menos 3 vezes gols. E domingo na decisão. Isso aí lembra que o Milton Mendes seria um técnico defensivo e o Cristóvão um técnico que libera o jogo? O que você acha?
Para mim é questão de escalação. O Cristóvão iniciou o ano escalando o Evander de volante. O Evander, eu comentei o jogo, você narrou Fluminense e Vasco na abertura do primeiro clássico do estadual. E o Fluminense não deu demais porque tirou o pé, respeitou a camisa do adversário. A zaga exposta, aberta, o Evandro não... Pô, ele botou Evandro e Andrezinho. Pô, quer dizer, não tô falando que não sejam bons jogadores, não, mas em outras funções. O Evandro sempre jogou do meio campo pra frente, o Andrezinho...
Agora, ontem o Maurício colocou aqui, no Mundo da Bola, que o Evandro começou jogando nas categorias de base como centroavante.
Isso, como centroavante.
Centroavante,
agora joga pelo lado, mas é jogador de ataque, não de volante. E ele bota... E duas coisas aconteceram. Eu acho que ele é um jogador, tecnicamente, para mim, eu não gosto dele como jogador. Acho tecnicamente limitado. Mas duas coisas aconteceram. As entradas, a volta do Douglas, que deu um equilíbrio na marcação, e a entrada do Jean, que é aquele volante-volante, que tecnicamente tem um passe ruim, não sai bem, mas ele protege bem. E a zaga ficou mais encorpada. O Luan é bom jogador, mas estava muito mal. O Rafael Marques está muito bem. Quem viu o Rafael Marques jogando no Botafogo, viu no Vasco, a melhora foi acentuada.
Tranquilizou mais o Rodrigo? O Rafael
Marques? Tranquilizou. Não é só o Rafael Marques, a proteção. O Rodrigo é um jogador que tem que jogar na sobra. Ele não pode jogar indo no combate direto, porque não tem velocidade para isso. Então, as entradas do Jean e do Douglas, a volta do Douglas, que estava na sub-20, e a entrada do Jean, que foi um jogador até indicado pelo Cristóvão, e encaixaram bem, porque eu sempre disse aqui, e falei também muito isso na televisão, o Marcelo Matos faz muita falta ao time do Vasco, porque se você vê o ano passado...
Ele é diferente do Jean.
É mais ele jogador.
Ele é marcador e sabe jogar. Bem.
Mas o Jean encaixou bem. Futebol é isso, mas encaixa.
Agora e o Andrezinho, hein?
O Andrezinho, pra mim, você tem vaga no
tem,
time.
Tem, mas ele não, você não acha que ele tá caindo muito produção no segundo tempo? É um jogador de um tempo?
Mas eu, se eu fosse o técnico do Vasco, meu meio campo seria Jean, Douglas, Andrezinho e Nenê. Esse é o meio campo. Aí você bota o Pikachu na frente fazendo uma correria e um atacante, Luiz Fabiano, Thales, o Muriqui. Mas esse quarteto do meio campo eu não mexia. E esse quarteto era praticamente o meio campo com o Jorginho ano passado. A diferença é que entrou o Marcelo Matos. Marcelo Matos, Douglas, Andrezinho e Nenê.
Valeu, 5h27, vamos ao Jornalismo em Ação.
Nacional Jornalismo.
As obras da Transbrasil vão ser novamente colocadas aí para que o povo possa aproveitar mais um legado das Olimpíadas e da Paralimpíadas no Rio de Janeiro. Vamos a Lígia Souto.
As obras do BRT Transbrasil, corredor expresso que ligará Deodoro, na Zona Oeste, ao centro do Rio de Janeiro pela Avenida Brasil, foram retomadas nesta segunda-feira. As intervenções começam de forma gradativa e a previsão é que sejam concluídas até junho de 2018. A construção da Transbrasil estava paralisada desde os Jogos Olímpicos, em agosto do ano passado. O reinício acontece após um acordo de reajustamento de contrato entre o município e o consórcio Transbrasil no valor de 115 milhões de reais. A prioridade da prefeitura será o trajeto que liga Deodoro à Passarela 2 da Avenida Brasil, na altura do Caju. Inicialmente, o corredor não funcionará como BRT com ônibus biarticulados. Isso só acontecerá após a licitação e a conclusão de 3 terminais. Embora o serviço tenha sido retomado, as intervenções no trânsito só acontecem a partir do próximo fim de semana entre os bairros de Ramos e da Penha, no sentido Zona Oeste. Durante a cerimônia, que oficializou o reinício das intervenções na Ilha do Governador, o prefeito Marcelo Crivella conversou com os operários contratados e voltou a criticar a antiga gestão. Crivella acusou Eduardo Paes de abandonar as obras.
Cada dia que passa na prefeitura, a gente encontra uma conta para pagar. A gente começar uma obra e não acabar é uma tragédia. Quando a gente vai retomar as despesas, os aluguéis que foram feitos com equipamentos, tudo isso aumenta o custo da obra de maneira imprevisível.
Já o secretário municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, Índio da Costa, afirmou que a antiga gestão deixou quase R$1 bilhão em dívidas de obras realizadas e não pagas, valor que não constava nos restos a pagar da secretaria. Índio acusou o ex-prefeito Eduardo Paes de desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal e promover motocicletadas, que, segundo ele, é uma pedalada fiscal turbinada com gasolina.
Eu falei em motocicletada, que é muito mais do que pedalada, porque quando você tira de restos a pagar, você não consegue identificar. Aí, para identificar esse valor de quase R$1 bilhão, eu tive que ir processo por processo, na medida que eu fui recebendo as empresas, dizendo, olha, eu tenho a receber, achei aquilo estranho, e mandei analisar. A gente vai fazer uma auditoria para cada contrato desses, para cada pagamento que não foi ainda executado, que não está em rezo a pagar, para que se comprove efetivamente cada um deles, apurar as responsabilidades.
A reportagem procurou a assessoria de imprensa do ex-prefeito Eduardo Paes, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. Do Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Valeu, Lígia Souto. 5h30, Joana Moscatelli, continua com a gente, o Jornalismo em Ação, aqui no Departamento de Jornalismo, sempre no programa No Mundo da Bola. Joana Moscatelli, boa tarde para você, Joana.
Boa tarde, Borges. Após ser preso pela Polícia Federal, o ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Cortes, foi desligado hoje da rede de hospitais privados Copador. Sérgio Cortes é acusado de fraudes em licitações para fornecimento de próteses para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e para a Secretaria Estadual de Saúde. A assessoria da rede Copador informou que, diante dos fatos ocorridos, foi decidido o desligamento imediato do Dr. Sérgio Cortes. Desde junho de 2014, Cortes integrava a diretoria da empresa na área médico-assistencial. Os fatos e eventos citados em investigação dizem respeito ao período anterior à sua contratação. Segundo a Polícia Federal, Cortes é acusado de receber 2% do valor dos contratos celebrados entre a Secretaria Estadual e a empresa de materiais médicos Oscar Skin. O esquema também teria funcionado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, do qual Cortes foi diretor de 2002 a 2006. O INTO informou por meio de sua assessoria que está à disposição para esclarecimentos. Segue com você, Borges.
Valeu, Jonas Moscatelli, Departamento de Jornalismo, sempre ação para você. São 5h32.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes, com os Esportes Olímpicos e Paralímpicos. É com você, Wagner.
Wagner Gomes.
A capital mineira tem a chance de fazer história. Depois de vencer os 2 jogos da série no ginásio do Tijuca, a equipe de vôlei do Minas tem a chance de garantir a classificação para a decisão da Superliga, algo que não acontece desde a temporada 2003-2004. Do outro lado, o Rio de Janeiro, tão soberano na fase de classificação, vai tentar acertar e forçar o 5º duelo pelo sonho de chegar à final. As duas equipes se enfrentam hoje, às 21h30, na Arena Minas. Vai estar lotado aquilo lá. Minas disputou sua última final 13 anos, na edição 2003-2004 da Superliga. Caiu para o Osasco e ficou com o vice-campeonato. O último título foi ainda há mais tempo, na temporada 2001-2002. Por isso, as jogadoras sabem da responsabilidade de levar o time de volta à decisão. É difícil para o Rio de Janeiro, porque vem de uma derrota perdendo em casa para o Minas. Então, vamos ver. Vai ser um jogão de voleibol e é muito importante a vitória do Rio de Janeiro para continuar vivo na competição.
Valeu, Wagner Gomes. Você curtindo o programa No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro, 5h33. É o Botafogo, joga contra o Atlético Nacional em Medellín. Botafogo que chegou à Colômbia, fazendo escala em Bogotá, antes de seguir para a cidade de Medellín. Já se encontra lá em Medellín. É a primeira equipe brasileira a jogar contra o Atlético Nacional antes daquele problema do acidente que teve com a Chapecoense.
Porque eles jogaram com a Chapecoense e depois vão jogar com a Chapecoense no dia 10. Isso. Mas a primeira equipe brasileira, realmente você colocou muito bem, a jogar em Medellín.
E a gente está tentando um contato com o preparador físico Edenilson Senna, que está com a delegação do Botafogo, para até saber como é o clima, né, do povo de lá de Medellín, em relação à chegada de um time brasileiro, uma disputa contra um time brasileiro pela Copa Libertadores da América. 5h34, continuamos falando de Botafogo, vamos lá, de Fogão, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
O Botafogo embarcou para a Colômbia esta manhã e Ayrton e Montijo não acompanharam a delegação alvinegra. Os dois são considerados titulares do time de Jair Ventura, mas contundidos, vão desfalcar o glorioso Carioca contra o Atlético Nacional de Medellín na próxima quinta-feira. O caso mais preocupante é o meia argentino. Montijo tem uma lesão no músculo da perna direita, o isquio tibial, e não há previsão de quando Montijo pode voltar a campo. Já o volante Ayrton sentiu o músculo adutor da coxa, mas tem chance de aparecer contra o Vasco na final da Taça Rio. Focado na Libertadores, o goleiro Gatito Fernandes falou sobre o atual campeão da competição e as dificuldades que o Botafogo vai enfrentar contra o Nacional de Medellín.
Sim, a dificuldade vai ser muito grande, assim como você falou, é um time muito respeitado, um time que no ranking foi o melhor até o momento. Eu sei que não vai ser um jogo fácil lá, como os demais jogos que já tivemos. Enfrentamos grandes times também, né? Campeões da Libertadores, como o Olímpia, Colo-Colo esse ano. Então, eu acho que se nós irmos lá pensando levar os 3 pontos, acho que alguma coisa podemos tirar desse jogo.
Depois do Nacional, o Botafogo encara o Vasco no estádio Nilton Santos. A partida que decide a Taça Rio acontece neste domingo.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Após 6 horas de voo, o Botafogo chegou a Bogotá, na Colômbia, onde faz uma imigração há 1 hora atrás, né? E a escala para Medellín vai acontecer. Ainda não chegaram em Medellín. Os jogadores registram momentos de viagem, como o Pimpão e o Camilo, aqui, está aqui no G1. A chegada, o Pimpão está aqui na frente da imagem, o Camilo um pouquinho mais atrás. Eu acho que o Jair Ventura resolveu o problema dele, né?
Resolveu. A contusão do Montijo
resolveu. Pelo menos momentaneamente. Né? E aí, Valdir?
E eu acredito que o time vai jogar na quinta-feira com aquela formação que foi muito bem no ano passado no Brasileiro, com 3 volantes e 1 meia. E uma novidade pode surgir, hein? O Emerson pode entrar na lateral direita, o Emerson Santos, que viajou com a delegação. E na quinta-feira, na sexta-feira pela manhã, estarão voltando ao Brasil 7 jogadores, além do técnico Jair Ventura. O único que deve voltar titular é o Fernandes, goleiro, o Gatito Fernandes. O resto deve ser o Emerson. Vai jogar basicamente aquele time, o Borges. Acho que nem o Lindoso vem, sabe por quê? Porque o Ayrton não deve jogar o jogo do...
Não,
o
Ayrton tá fora já.
Primeiro. Do primeiro. Não deve jogar o jogo do dia 20, então o Lindoso nem deve voltar. Então, amanhã mesmo, o Botafogo... Amanhã ou mesmo na quinta-feira, o Botafogo vai agilizar os 7 que virão junto com o Jair Ventura pro o jogo de domingo da Taça Rio. E o Botafogo tem um outro problema também na semifinal, que joga na quinta. E já pediu à federação ontem que não tem como jogar sábado. O Botafogo também tem
jogar
que ser domingo.
23,
então, aí já vai com o time titular. Porque aí depois, se for a final, ele tem uma semana cheia. Ao contrário do Flamengo, que joga amanhã e depois fica 11 dias sem jogar. Só vai jogar contra o Botafogo.
A boa notícia pro Botafogo, só pra gente fechar aqui o Botafogo nesse momento. Não fechou o Botafogo, porque senão ia acabar o Botafogo.
Pelo amor de Deus.
Morreu um monte de gente.
Me ajuda aí.
Botafogo dobra sócios em 4 meses e projeta novo boom após direito a voto. Com Gatito e outros 30 mil, programa de ST Alvinegro segue batendo recordes e vice de comunicação espera ainda mais com reforma do estatuto. Pacote Oeste cai de preço.
Olha, o sócio-torcedor cresceu muito no Botafogo. Padilha, o Márcio Padilha faz um belo trabalho. E duas coisas fundamentais para o crescimento do sócio-torcedor. Duas coisas. Primeira, boa campanha. E segundo, sabe o quê? Você ter um estádio. O dia que o Flamengo tiver um estádio, o estádio Nilton Santos, eu sou sócio-proprietário. Entro com minha credencial da Rádio Nacional. Mas eu, como sócio-proprietário do Botafogo, eu terei direito a todo jogo de graça. O Mandicampo Botafogo, E tem uma prática que era comum nos anos 60 e 70 no Maracanã, o Botafogo fez isso. Então, por causa...
As cadeiras,
você tem direito ali embaixo.
Ali embaixo, no Maracanã.
Você lembra no Maracanã? Lembro. Então, o Botafogo voltou a fazer essa prática. E por isso que o crescimento que o Botafogo teve de sócio-torcedor. Fundamental, porque o sucesso do Inter, do Palmeiras, do Grêmio, do Corinthians.
Estádio.
Porque tem estádio, amigo. Quem tem? O cara, o torcedor, ele quer apoiar seu clube, mas ele quer ter um benefício também, né?
Lógico. 5h39, a gente volta já, ela já voltou aqui.
Voltou.
Ela tá aparecendo no teatro. Sabe qual é o teatro que ela só vem de vez em quando? Nossa, entra na cena. Ela tá entrando em cena hoje de 3. Me disseram que tá no contrato dela que teria que ser 5. Mas ela disse que só entrará
atriz. Mas ela agora virou atriz principal, vai tomar café no intervalo.
Brincadeira,
tudo.
Né?
Só volta de 15 em 15 minutos.
É amiga lá do nosso Marquinhos. Ô, Marquinhos!
Me ajuda aí, Marcos Gomes.
5h40, a gente volta já.
A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. São 3 horas da mais pura emoção e intensas cenas de fé cristã. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta Sexta-feira Santa, às 7 da noite. A maior obra do rádio brasileiro, produção de Guiaroni. Com a participação do maior elenco do rádio teatro, sob a direção de Floriano Faisal. A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira Santa, às 7 da noite. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Pela paz, com você.
Valeu, no Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro. Só para lembrar que Botafogo e Atlético Nacional de Medellín, bola rola 9h45 da quinta-feira. O Ricardo Mazella vai dar o recado. Ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro, você vai ficar ligado também amanhã em Flamengo e Atlético Paranaense. Eu estarei lá no Maracanã, ao lado do Valdir e do Maurício Costa. Mas vem ela aí.
Uma
voz bonita, espetacular. Borges. Daqui a pouquinho, depois da voz marcante, a voz forte, a voz grave de Luiz Ferreira. Veludada. Acabou ou não acabou? Plantão Nacional de Esportes. É você, Luiz Ferreira.
Então, eu posso até informar o jogo, mas não era pra isso que eu chamei. Acabou de ser encerrado, Juventus 3, Barcelona 0, jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, partida de volta acontece no Camp Nou, em Barcelona, dia 19 de abril, da próxima semana.
Por que você me chamou?
Porque eu recebi um recado do nosso amigo, na verdade não é um recado, é uma pergunta.
De novo?
Ô Zé Roberto, vai ser aqui, tá legal?
Será que é aquela figura?
Vai lá. Vai, aperta.
O Borges tá secando aqui,
não,
cara.
Não, aperta aí, ó.
Ô Carlos Borges,
oi.
Eu tô querendo saber se a Gláucia Araújo vai ver o Cinema do Líder com o Valdir Luiz.
Isso é outra história, isso a gente passa pra depois que deu problema.
Ih, rapaz!
E vai dar problema.
Ontem que nós estávamos falando aqui. Hein? O Marcos foi eliminado.
Não, Marcos Gomes?
Não, o Marcos do Big Brother.
Não assiste essa porcaria. Isso é a pior coisa que existe no mundo, essa
história. 5h43, vem ela aí.
Trânsito.
Agora sim, a voz marcante, a voz feminina, a voz do programa No Mundo da Bola, ela, aveludada, bonita, de Gláucia Araújo.
O maior fenômeno feminino do rádio brasileiro.
Gláucia. Na verdade, eu não estava aparecendo porque o trânsito está tranquilo, né? De uma maneira geral.
Agora o Brandão mandou um recado para você da TV.
Mandou?
Não posso assistir esse programa. Como é que ela disse que não tem trânsito e começou a dar um problema lá no trânsito em São Gonçalo.
Mas isso foi antes, ele falou comigo depois. Às 2 horas da tarde.
Ah, foi, né?
É,
pô, já, 3 horas de engarrafamento, de quem
duas
aguenta,
horas, né? Não trabalho, não, faz favor, né? Pra dar uma folga.
Segue.
Olha, a Avenida Brasil tem um acidente entre caminhão e 2 carros, ocupando uma faixa da lateral da via, no sentido Zona Oeste, na altura da Penha. Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, com fluxo bom. Tempo de travessia estimado em 13 minutos, Carlos Borges.
Sexta-feira, Santa chove.
Previsão sempre, de, né? Chuva.
Sexta-feira sempre, não foi? Desde que eu nasci.
Eu também.
Sexta-feira, dia de finados.
Uma previsora de plantão.
Não, eu já falei.
Em determinado programa disse que domingo ia chover.
Não.
Aí eu fui encapotado pro engenho.
Gente, você revive de passado, né?
Olha só.
A gente tá olhando pro futuro, pra sexta-feira.
Vai chover mesmo sexta-feira.
Olha, a Marinha emitiu um aviso de ressaca com ondas de 2,5 metros a 3 metros, que é válido a partir das 3 horas da manhã do dia 13/4, próximo quinta-feira, até 9 horas da manhã do dia 14, que é sexta-feira, mais conhecida como Sexta-feira Santa. Isso. Bom, na Sexta-feira Santa, ela deve ser de chuva no Rio, segundo informações da meteorologia, né? Devido à passagem de uma frente fria, o tempo já começa a ficar instável a partir de amanhã, né? Entre quarta e quinta-feira. Na Sexta-feira da Paixão, a previsão é de bastante nebulosidade, mormaço, mas com predomínio de chuva fraca moderada ao longo do dia. No final de semana, no entanto, as condições climáticas começam a melhorar, de acordo com a meteorologia Josélia Pegorim, do Instituto Clima Tempo.
Gostei, citou o nome dela.
Então, no sábado, as chances de chuva começam a diminuir, haverá alguns períodos de sol entre nuvens. A previsão de chuva no sábado é apenas para a região do Médio Paraíba e para a divisa do Rio com o Espírito Santo. No domingo de Páscoa, o panorama deve melhorar de vez e o sol volta a aparecer. As temperaturas devem ficar estáveis, com máxima prevista de 30 graus e mínima de 19 graus. Borges.
Sim, Luiz Ferreira.
O Borges, olha só, você tem que esclarecer o seguinte, que vocês citaram o nosso companheiro Brandão aqui.
Citei agora.
Falando que, olha, Gláucia não sabe nada e tal.
Que tá, o trânsito engarrafado na ponte.
E eu prontamente recebi um recado do nosso amigo em defesa da Gláucia. Meu querido Zé Roberto, vai por aqui de novo, hein?
Vai lá de novo. Fala, meu filho.
Peraí.
Repórter aéreo.
Pô, vocês estão zicando meu celular, hein? Vocês estão zicando meu celular, hein?
Vamos lá.
Nada. Avenida das Américas, sentido linha amarela, bom. Ayrton Senna, bom. Trânsito na Barra, uma beleza. Gláucia sempre acerta.
Alô, Marcos Gomes, já tem Maurício. Gente aí pra dar o trânsito.
Já tem um stand-by.
Olha, e quanto a pergunta que o Maurício fez sobre o cinema do líder com o Valdir, nunca será.
É, porque nós combinamos, rapidamente, Valdir, mas sim, ontem nós dissemos aqui que vamos aproveitar uma semana, todo mundo junto num espaço físico, onde toda a equipe do esporte estará junta.
Certo.
Inclusive, incluindo o Glaucio, todo mundo para fazer um Big Brother da equipe de esporte. Não, sem contar da TV, porque... É.
Mas o problema é que a
Glaucia... Mas aí o Maurício falou, se eu for líder primeiro, quem eu vou levar para ver o cinema no quarto do líder?
Não vou cagar, só que ela vai brigar comigo, vai reclamar.
Foi isso que ela falou.
Ela vai reclamar, ela reclama muito.
Posso ir com você, Glaucia?
Negócio de Flamengo.
Fala aí, fala pro pessoal ouvir.
Por favor, Luiz Cabeça, porque não dá, né?
Me ajuda aí.
Eu te acompanho.
Olha, eu prezo demais ela, mas ela... Tem que ficar um pouco distante de mim, que ela briga muito comigo.
5:47.
Sou tricolor de coração.
É o Fluminense. A gente vai ouvir agora o Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, que vai enfrentar o Goiás. É na quinta-feira. A informação do Plantão Nacional de Esportes, tudo no Serra Dourada. Primeiro jogo ainda. O segundo jogo já está marcado. Maracanã, dia 19. Maracanã, 9:45 da noite. O Fluminense, você, Luiz Ferreira.
Olha, Borges, no próximo mês de julho, o Fluminense completa 115 anos de existência. E pelo terceiro ano consecutivo, segundo o sucesso das edições passadas, o clube resolveu promover a famosa FluFest. Só que essa vez a edição é diferente. Dessa vez, o objetivo é estender essa celebração por um mês. Tá tudo... Meu Deus do céu. Gente, desculpa, mas é que a chuva que a Cláudia prometeu fim de semana já chegou mais cedo no estúdio. Mas tudo bem. O áudio está marcado para o dia 22 de julho, um sábado, quando haverá uma programação especial que vai agradar todas as faixas etárias. 21 horas, o Salão Nobre vai esquentar com um show inesquecível do Paulo Ricardo e suas loiras geladas. E nesse dia, o Fluminense comemora os 65 anos da conquista da Copa Rio de 1952, que é celebrada como Mundial Interclubes. Só para o ouvinte da Rádio Nacional, pessoal mais antigo que acompanha futebol já conhece esse time. Fluminense foi campeão de um torneio internacional que é tratado por muitos como um dos primeiros campeonatos mundiais interclubes, com a seguinte formação. Fluminense venceu o Corinthians por 2-0 no jogo de ida e no jogo de volta. O Fluminense, as duas partidas foram realizadas no Maracanã, empate 2-2, título com o Flusão. Fluminense entrou em campo com Castilho, Píndaro e Pinheiro, Jair, Edson e Bigode, Tele Santana, Didi, Marinho, Orlando, Pingo de Ouro e Quincas. Bom, falando de festa, saindo da festa, indo pro gramado, Fluminense, como você falou, Borges, encara o Goiás nessa quinta-feira no Serra Dourada pela Copa do Brasil. E segundo o atacante Henrique Dourado, o ceifador, é hora de virar a chave e pensar na competição nacional.
Olha, acho que agora viramos a chave, né? Já estamos 100% focados agora na Copa do Brasil. Vamos enfrentar um adversário difícil, né? Jogando sob seus domínios, uma equipe que vem bem, né? E agora é focarmos para que a gente possa, como eu falei, conseguir um bom resultado lá no Serra Dourada.
Esse aí é o atacante Henrique Dourado. A gente lembra que o Fluminense abre a venda de ingressos apenas para sócios para o jogo de volta contra o Goiás. O mesmo preço é o do último jogo do Maracanã. R$40, Borges.
Valeu, então. E aí, Valdir Luiz, esse jogo contra o Goiás é importante, porque tem que fazer um... Não pode deixar o Goiás, bem que o Goiás não anda...
Não anda muito bem das pernas, não vai fazendo um bom campeonato goiano, então, mas joga em casa.
Joga em casa.
O Fluminense tem mais time, né? Se a gente analisar, o Fluminense é muito mais time que o Goiás. Agora, só não volta o Scarpa ainda, que é uma coisa absurda, né? Quanto tempo que ele tá fora, não consegue se recuperar, tá fazendo muita falta o time do Fluminense. Vai com a força máxima, voltam os jogadores que não atuaram contra o Botafogo. O Abel ainda tem um problema na lateral direita, porque o Renato tá machucado e o Lucas também, quer dizer, mas o Fluminense vai forte para lá. E o Fluminense vai ter uma vantagem, que ele não, como vai ter o Flamengo também, não vai jogar no final de semana. Então o Fluminense joga agora amanhã, depois da manhã, depois só joga na outra quarta. Então vai ter a semana cheia aí pro jogo contra o Goiás, que de maneira inteligente, o presidente Peter Cis tirou do Jurídico Coutinho e botou pro Maracanã. Mas não vou me surpreender se o Fluminense levar alguns jogos também para o estádio Nilton Santos.
É, porque já tentou esse acerto. Olha aqui umas maravilhas do seu amigo Abel Braga, que ele falou agora comandando o Fluminense. Ele joga futebol brincando. Ele falou do Sornossa.
Sornossa, mas joga mesmo. Hein?
Falou do Sornossa.
Chamado de Maradornossa.
É, aqui ó, a minha liderança é conquistada, não é imposta. Falo pra eles, pode colocar a cabeça no meu ombro e chorar.
Tem aquela música do Alcide Rádio, encosta sua cabecinha no meu ombro.
Estou maravilhado com o Léo. Eu tô achando
calma,
que o Léo tá...
Abel, igual a mão de você.
Eu prefiro aquele Marcos Calazans.
Gostei desse jogador também, concordo com o de
calma. Também, calma.
O Léo tá se achando calma. O Pelé, só o Léo.
Agora também ele é sincero, não esperava jogar tão mal, piorei a equipe. Quando ele joga mal, ele fala mesmo e...
Não, e o que eu mais gostei... Quando, não do resultado, mas quando terminou o jogo com o Botafogo 3-2, que ele falou o seguinte: eu mandei eles todos no intervalo pra um monte de lugar. E o time no segundo tempo foi outro, hein? Pra tu ver com a sinceridade do Abel. O Abel é um cara puro, só tem aquele tamanhão, mas é um cara puro do bem. Eu tive o prazer de conviver diretamente com o Abel, uma pessoa extraordinária.
E tem duas que ele foram as duas mais importantes dele, que ele colocou: sabe como eu vou esfriar a cabeça após essa derrota? Vou ao teatro. A peça do Dan Stuber.
Ah, então...
E depois a outra, xinguei eles, mandei eles tomarem onde não gostam e mandei.
Foi no jogo com o Fluminense, foi no Fluminense Botafogo. Mas ele também gosta. Você sabe que o Abel, foi na casa do Abel uma vez, ele tem um. O que ele tem de vinho, amigo? A adega dele é o tamanho desse estúdio. Abel, eu tô mandando um vinhozinho pra mim, pô, de vez em quando.
Ele não manda, não?
Não manda, não, pô.
Também segura.
Opa!
Tá certo, então, 5:52.
Olha aí, olha aí! Nacional.
A seleção argentina pode ter novo técnico. O presidente da Associação de Futebol Argentino, a AFA, Cláudio Tapia, confidenciou ao jornal chileno La Tercera que Jorge Sampaoli é a prioridade no momento. O técnico do Sevilha aparece no topo de lista de opções da entidade para assumir o cargo deixado por Edgar Balsa, demitido nesta segunda-feira. Tapia afirmou que vai viajar para a Espanha para conversar com Sampaoli. Sampaoli é uma boa? Ou dizem que ele faz muito marketing.
Ele é meio 22, né?
Não, ele faz meio marketing.
Ele faz muito marketing.
Tá toda hora em tudo que é lugar.
Eu acho o Simeone mais treinador do que ele. Time, vou falar uma coisa. Campo e bola, beira do campo, conhecimento, esquema tático, o Simeone é melhor. Mas o Sampaoli é aquele técnico boleirão, aquele que sabe que a mídia gosta, mas o Simeone é mais treinador. O Balsa, o El Paton, foi para o Sacon.
Agora o detalhe é o seguinte, Valdir. Em relação à questão da Argentina, pegar esses quatro jogos sem o Messi e tendo que classificar a seleção...
Tem condição de classificar. A Argentina tem bons jogadores. Tem o Di Maria, tem o Agüero, tem um bom jogador. O problema é que o Balsa é um retranqueiro de primeira, né?
Então você acha que a
troca é correta? Dá tempo pra... Eu, se eu fosse da AFA, mas não sou, eu investiria no Simeone. Faria de tudo para trazer o Simeone. Que além de ter sido um belíssimo jogador, ele é um grande treinador.
E a AFA realmente estava com problemas, porque estava vindo o problema da questão do povo lá na Argentina, as questões políticas, indo partindo para a AFA.
É,
e a AFA
estava
com esse,
né,
problema. O problema também, essa é a questão política de clube, política de confederação, pode influenciar a seleção? Pode. Quando você tem uma briga política no clube,
O Grondona, né, já está um tempão lá. Eu juro, o Grondona está um tempão lá, né? Já está há muito tempo, não me falha a memória, ele não saiu ainda não. Mas ou ia haver uma intervenção, mas ele já está há muito tempo. Eu acho que essa briga política, ela pode atrapalhar na escolha do treinador. Ah, morreu o Grondona, tá? Você nem sabia. Meu sentimento da família. Então o outro que vai entrar lá, o treinador, vai ter que trabalhar muito, né?
5h55.
Momento Estádio.
Vamos falar do Flamengo. Flamengo que vai enfrentar amanhã Atlético Paranaense, casa cheia, Maracanã. Eu vou lá ao lado do Valdir Luiz e do Maurício Costa, Copa Libertadores da América. Solta aí, Luiz Ferreira.
Eu?
Não é você, não? É o Momento Estádio primeiro? Ah, desculpe. Então vamos lá, Wagner Gomes. O que eu falei, Luiz Ferreira, é o Wagner Gomes. Flamengo é depois. Tudo que você escutou é depois. Agora vamos para o Wagner Gomes.
Tudo enrolado.
A primeira etapa da seletiva sul-americana de vôlei de praia para os Jogos Olímpicos da Juventude 2018 terminou no último domingo com as duas duplas brasileiras entre as melhores. A prata de Gabriel Pisco e Gabriel Zuliani, do Rio de Janeiro e Paraná, é que formam a dupla, e o bronze de Anne e Nathalie. Deixam assim o Brasil bem posicionado no ranking que classificará, ao final de 6 etapas, os 5 melhores em cada naipe para o maior evento esportivo da categoria, que acontece em outubro do próximo ano na Argentina. No torneio feminino, as cariocas Zani e Nathalie venceram as bolivianas Caneda e Nicole por 2-0. Entre os rapazes, Gabriel Pisco e Gabriel Zuliani passaram pela semifinal ao bater Gabo e Osório da Venezuela por 2-0. Na sequência da competição, a dupla brasileira sofreu revés para os argentinos Zelaieta e Amieva, também em 2-0. A dupla da Argentina, que ficou com ouro, já havia vencido os brasileiros na fase de grupo por 2-1. A terceira edição dos Jogos Olímpicos da Juventude, como eu já disse, acontece em outubro do ano que vem e com grande chance do Brasil ter várias duplas classificadas, porque é uma competição muito importante para os jovens.
Valeu, Wagner Gomes aí, hein? O Momento Estádio para você aqui dentro do programa No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro. 5h57.
Uma vez Flamengo.
É o Flamengo. Agora sim, o Mengão que enfrenta o Atlético Paranaense amanhã, 21h45, lá no Maraca, casa cheia. Você, Luiz Ferreira.
Borges, o técnico Zé Ricardo tá cheio de problema para montar o time do Flamengo, que amanhã enfrenta o Atlético Paranaense. O Everton apareceu no treinamento de hoje, mas não calçou as chuteiras e está praticamente fora da partida. Quem também não joga é o volante Romo. Ele tá com problema na panturrilha e também deve ser desfalque. Quem vai para o jogo é o zagueiro argentino Donati, ele que vai substituir o Rafael Vaz, ele que vem sendo criticado pela torcida, toda a galera rubro-negra vem pegando muito no pé do Rafael Vaz, segundo até o próprio técnico Zé Ricardo, ele vem passando por alguns problemas particulares, e o treinador rubro-negro resolveu até poupar e deu uma oportunidade para o Donati, que até jogou bem contra o Vasco nesse último final de semana. O Donati vai dar aquela moral, aquele ombro amigo para o Rafael Vaz.
Rafa, siempre hablo con él, siempre tiene mi confianza, tiene la confianza del grupo, del entrenador. Es un gran jugador. Y bueno, tiene que estar tranquilo. Hay veces que en el fútbol pasan cosas buenas, pasan cosas malas, te salen bien, te salen mal. Pero él siempre tiene que estar con la cabeza a frente, ¿no es cierto? Tiene que estar tranquilo, tiene que tratar de recuperar la confianza. Uno, desde mi parte, trata siempre de aportar positivo.
Quem Borges, uma informação que surge agora, quem apareceu no treino foi o próprio volante Rômulo. Treinou normalmente, botou a mão na panturrilha, pode ser que jogue, pode ser que não jogue. A definição vai acontecer amanhã, naquele popular teste de vestiário. Falando rapidamente do Atlético Paranaense, o time comandado por Paulo Otuori também vem cheio de problemas. O Felipe Gedós, que é o grande nome do Furacão, não joga. Também muitas dúvidas. O Lúcio Gonzalez viajou para o Rio de Janeiro, está aqui, mas provavelmente também não deve entrar em campo. Provável time do Atlético Paranaense: o Everton, Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno, Sid Clay, David Rosseto e Lúcio Gonzalez deve ir para o jogo, mas está na dúvida. Crisan, Nicão e Eduardo da Silva, jogador do Mengão, Borges.
É, a questão seria, mesmo que o Rômulo esteja bem, não. Olha, vai estar 100%.
Eu não acredito em teste de vestiário. Não é? Veja bem, não estou desacreditando no que o Luiz falou. Eu não acredito que passe. Até de vestiário não existe. Não existe.
O time dele, que deve ser, é Muralha, Pará, Donati, Hever e Trauco, Márcio Araújo, William Arão, Diego e Mancoete.
Ele adora o Mancoete.
De um lado, sim, de um lado, ele não pode o Berrio.
Gabriel e o Guerreiro.
O Gabriel e o Guerreiro.
Eu também acho que vai ser esse time.
Não tem outro, tem?
Não,
tem
outro time. O time é esse.
Porque se tivesse o Berrio.
Se tivesse o Berrio, ele poderia colocar o Berrio. E do lado do Atlético Goianiense, tá, tem o Carlos Alberto ainda, que está fora, né? O Carlos
nem
Alberto.
Nem veio
para a delegação, faz falta o Carlos Alberto, bom jogador. E eu acho o seguinte, Borges, é um jogo equilibrado. Mas o Everton faz muita falta do time do Flamengo, muita falta.
Hoje eu comentei no programa do Marco Aurélio, Todas as Vozes, que o Everton é um jogador tipo o Dario Conca. Quando começa uma temporada boa, ele vai muito bem. Quando ele começa a ter um problema de machucar, quando ele voltar, você vai ver que ele não vai estar tão bem quanto iniciou. Mas ele estava muito bem na temporada 2017. Sabe que era assim
também, quando jogava o Ramon. Custava entrar em forma. E uma pergunta, já que você falou no Conca, eu queria fazer uma pergunta. Alguém pode informar como é que está o Conca? Porque o Ronaldo Torres não pode falar, que é o preparador físico contratado pelo Flamengo, não pode dar entrevista para falar do Conca. O Conca e o Ederson são dois mistérios do futebol que ninguém fala.
Posso?
Claro.
O Conca já começou a treinar com bola, treina junto com seus companheiros, está aprimorando a forma física. A tendência é que ele estreie pelo Flamengo no mês de maio. O Ederson também treina com bola com o time, mas o caso dele, como foi um problema físico mais grave, talvez tenha um pouco mais de tempo. A tendência é que o Ederson volte um pouquinho depois do Conca.
Mas olha aqui, imagina, o Ederson vai voltar
em julho. O Ederson machucou naquela entrada do Fagner, criminosa, diga-se de passagem, em julho. Peraí, já está 9 meses sem jogar. Esse jogador, tecnicamente, é um grande jogador. Mas todo mundo sabia o histórico dele. Então, como o Flamengo cometeu um grande erro.
Ele teve uma época boa aqui no Vasco, no Fluminense.
Não, o Ederson.
Ah, não.
Estou falando do Conca. O Ederson.
Estou falando do Conca.
Não, estou falando do Ederson primeiro.
Ah, então
do Ederson. O Conca teve bem no Fluminense.
O Ederson.
Somente no Fluminense. Jogou 38 jogos em 2010. No Vasco foi mais ou menos. Mas vem de uma cirurgia. O Ederson é um fenômeno. Ele jogou 5 jogos de uma temporada na Itália.
O Ederson, Valdir, ele chegou a fazer uma grande temporada pelo Lyon da França. Foi convocado para a seleção brasileira na época do Mano Menezes.
Foi.
Mas no primeiro jogo da seleção brasileira, ele teve uma lesão seríssima no joelho.
5 minutos de jogo.
5 minutos. Ele foi dar um pique e rompeu o ligamento do joelho. Ele ficou um tempão afastado e até hoje não conseguiu se livrar das lesões.
Essa eu gosto demais dele. Acho um cara educado, competente, do bem. Mas essa vai para conta do Rodrigo Caetano, hein?
É 6-2.
Olha aí, o timaço nacional.
A Federação Paulista de Futebol divulgou as datas e locais das semifinais do Paulistão entre Palmeiras e Ponte Preta, Corinthians e São Paulo. A decisão foi anunciada após a reunião do Conselho Técnico às diretorias dos 4 clubes semifinalistas na sede da Federação Paulista de Futebol, no bairro da Barra Funda, lá na capital paulista. A única vantagem para os dois times de melhor campanha, Palmeiras e Corinthians, é o fato de decidir em casa o jogo de volta. Então, o empate vai para os pênaltis de qualquer maneira.
Até quem me lembrou foi o Brandão.
4 da tarde, Ponte Preta e Palmeiras, Moisés Lucarelli, domingo. Domingo também, 7 da noite, São Paulo e Corinthians. Aí o jogo de volta, logicamente vai ter que ter um desmembramento, porque para não bater três torcidas, Palmeiras e Ponte Preta na Arena Palmeiras, 7 da noite no sábado, e domingo às 4, Corinthians e São Paulo.
Porque uma semana que vem, eu acho que o Bom Centro poderia botar um jogo sábado, não sei porque a TV abriu. Semana que vem vai ter Vasco e Fluminense sábado, e um desses dois jogos vai ser também no sábado, que não pode ter as três torcidas em São Paulo envolvidas. Não,
Palmeiras e Ponte Preta, sábado, 7 da noite.
7 da noite. Ah,
é. O Corinthians e São Paulo decide jogo de volta, não agora.
Não, o jogo da volta é no sábado, domingo, 4 horas.
Isso.
Então,
agora não, os dois
então,
são...
O jogo do, então, esse jogo é da Sport TV. E o jogo do Vasco e Fluminense, com certeza vai ser 6h30 no sábado.
Agora, o Dorival foi apertado de tudo que é jeito. Se ele ia entregar o boné, se ele ia ser demitido, o presidente Modesto também disse que não, que está altamente firme o nosso Dorival. Eu acho que o Dorival está dando uma balançada.
Olha, eu vi o jogo ontem, já assisti o jogo ontem. Teve um pênalti claríssimo a favor do Santos, claríssimo, do Luca em cima do Bruno Henrique, ele não marcou. O Santos dominou o jogo inteiramente. Mas não teve o poder de força para ganhar o jogo. A Ponte Preta jogou por uma bola. Jogou para ficar lá atrás, para levar para o pênalti. E levou. E foi bastante competente nos pênaltis. E o Gilson conseguiu fechar muito bem o time. E a Ponte Preta foi muito bem. E comeu o futebol. O cara que fez o gol no tempo normal foi que perdeu o pênalti. O David Braz. Campeão brasileiro pelo Flamengo. Inclusive fazendo um dos gols do Flamengo na vitória contra o Internacional. Contra o Grêmio, por 2-1.
Coisas do futebol. São 6-4. A gente dá uma paradinha e volta já na reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, anunciando para quarta amanhã, 9h45, você vai curtir Flamengo e Atlético Paranaense, é o jogo da Copa Libertadores da América, é o grupo 4 para você curtir aqui no Show de Bola Nacional, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto, Sonoma Sabatinga, Nacional da Amazônia e a Rede Pública de Rádio. Eu vou nessa no Maraca, casa cheia, ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa. E na quinta tem o Fogão, no grupo 1 da Libertadores América. América, Botafogo e Atlético Nacional em Medellín. Atlético Nacional e Botafogo. Ricardo Mazella dando um recado. Valdir Luiz nos comentários. Rafael Monteiro nas reportagens. Tá certo? Volto já.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
A você, usuário do transporte coletivo, ceder o assento aos idosos no ônibus e demais meios de transporte, bem como respeitá-los nos momentos de embarque e desembarque, é um ato de gentileza e cidadania. Seja solidário e ajude o idoso quando estiver precisando. Cidadania, direito do idoso. Rádio Nacional, há 80 anos do jeito que você gosta.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Seis horas e 7 minutos, é aqui para você curtir o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, conosco. Você pode mandar o seu WhatsApp 997849503 ou então o telefone 2117-6918 ou 6919. Nosso e-mail esporte.radios@ebc.com.br. 5 e 7. Botafogo em destaque, Rodrigo Ricardo.
Além de Ayrton e Montijo, o Botafogo também não vai contar com Marcelo. O jovem zagueiro não viajou com o grupo alvinegro, mas tem chance de voltar contra o Vasco na final da Taça Rio. Diante dos desfalques, e como o jogo é fora de casa, o goleiro Gatito Fernandes e muitos botafoguenses consideram que um empate contra o Nacional não será um mau resultado.
Nos focar no momento, tá concentrado, ligado para nós conseguir levar os 3 pontos, ou um empate seria bom também, né? Sempre fora de casa tirar um ponto é importante.
Para Gatito, o Nacional, mesmo tendo vendido jogadores como Orlando Berrio e o atacante Borja, segue forte na competição para o bicampeonato da Libertadores.
Que eles perderam vários jogadores, mas mesmo assim continuam tendo uma boa qualidade de jogadores. A estrutura praticamente é a mesma que os anos anteriores. E como você falou, ele tem um meia, Magnelli Toro, que é muito bom. Um cara que dá bons passes entre linhas, sabe enfiar as bolas. Então, acho que mesmo sem falar com o Jair, eu sei que nós lá atrás temos que estar bem muito atentos, concentrado para que essas bolas que ele acostuma de enfiar não consiga fazer.
Quem está recuperado e deve voltar ao time é o zagueiro Joel Carli. A fissura no pé direito está calcificada e o argentino tem grandes chances de voltar à zaga do Botafogo contra o Nacional.
É um bom reforço. Bom, o Carli na zaga.
Excelente reforço.
Excelente, bem que esse garoto Igor Rabelo é bom jogador.
É bom jogador, hein? Mas joga pela esquerda.
Não, sim, mas ele é bom zagueiro.
Bom zagueiro.
Promissor.
Muito. Quando ele voltou, quando ele subiu.
Ele fez a zaga de juniores com o Marcelo, não?
Não é de uma geração. De uma geração mais acima. Ele subiu no final de 2014. 2015 ficou não tendo chance, aí o ano passado ficou emprestado ao Náutico. E teve grandes atuações contra o Náutico, inclusive na vitória do Náutico contra o Vasco, que ele fez um dos gols. Ele é muito bom zagueiro. Agora ele pegou maturidade, né?
E o Carli? O Carli é bom, porque a experiência de Libertadores...
É um jogador que... Ele não é um jogador veloz. É um jogador que se posiciona muito bem, e principalmente no jogo aéreo ele é imbatível. Não, ele ganha todas.
E tendo a ausência do Ayrton... Precisa de um jogador de força ali, né?
A situação do Ayrton, até estava conversando ontem com o Kaká.
Qual é pior, do Ayrton ou do Montijo?
Acho que do Montijo hoje, é pior, agora, porque pegou um detalhe. Até o Edenilson estava me falando na saída do jogo, estava até comigo. Pegou um negócio que pega do... Pega embaixo, chega quase no acima do quadril.
Do bumbum pra baixo.
Então é complicado. E o Montijo é um jogador que tem uma recuperação lenta. Isso complica bastante, né, ô Borges? Eu acho que a mais complicada é do Montijo. Mas o Ayrton já vê uma dorzinha que incomoda. Né? O Ayrton não tem uma sequência de jogos. Então isso preocupa muito. O Botafogo tem que começar a pensar em alternativas, porque vem aí um brasileiro junto com Copa do Brasil, possivelmente Libertadores também, se for seguindo de fase. Porque Libertadores, esse ano... Tudo vai até novembro, amigo. Tudo até novembro.
6:10. Vamos falar do Flu, né? O Flu joga na quinta-feira contra o Goiás do Serra Dourada. Fluminense, você, Luiz Ferreira.
É isso aí, Borges. O Fluminense joga a partida de ida contra o Goiás no Serra Dourada e vai decidir a vaga na próxima fase da Copa do Brasil diante da sua torcida no Maracanã. Henrique Dourado, atacante do Fluminense, camisa 9, goleador. E essa vantagem é boa para o Flusão?
Olha, eu acho que hoje em dia o futebol, a gente acaba vendo tantas surpresas aí, né? A gente tem que se precaver com tudo. Acho que o jogo se decide em 180 minutos, independente de onde é o jogo de volta. Agora, no primeiro jogo, é claro que a gente tem algumas táticas, né? Algumas coisas que para serem usadas nessa partida, que é fora de casa, né? Vamos ter o apoio, sem dúvida, do nosso torcedor. Temos que fazer uma boa partida para conseguir um bom resultado no primeiro jogo.
Esse aí é o atacante Henrique Dourado, Borges.
Henrique Dourado, belo jogador, né?
Olha, o Borges, o Henrique Dourado não é um grande jogador, assim, de habilidade, não é um jogador de fazer jogadas como o Fred fazia, mas sabe fazer gol. Quem vai ser um grande jogador, com certeza, esse garoto Pedro, hein? Esse garoto vai ser um atacante dos mais brilhantes. Se posiciona bem dentro da área, tem habilidade, protege bem para quem vem de trás. Esse vai ser um grande jogador. O Dourado é um artilheiro. É que nem o Roger no Botafogo. É jogador útil, mas não é um grande jogador.
Valeu, 6:12.
Nacional Jornalismo.
Sempre o jornalismo aqui em ação no programa No Mundo da Bola. Boa noite para você, repórter Nana Poça.
Boa noite, Borges. Uma unidade escolar foi atingida por tiros durante um confronto entre policiais militares e criminosos em Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, hoje mais cedo. A ação contra o tráfico de drogas resultou no fechamento de 5 instituições de ensino municipais, deixando mais de 1.300 alunos sem aula. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, havia os 163 alunos do Espaço de Desenvolvimento Infantil Dr. Antônio Fernandes já tinham sido liberados no final da manhã de hoje, quando a unidade foi alvejada por tiros. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Unidade de Polícia Pacificadora de Arará Mandela, policiais da unidade estavam em patrulhamento de rotina quando foram recebidos a tiros por homens armados. Por volta de 11 horas da manhã, na localidade conhecida como Pontilhão, houve confronto e 8 pessoas foram presas. A polícia também apreendeu uma quantidade de maconha e cocaína, além de uma pistola automática. Os detidos foram encaminhados à central de flagrantes da cidade da polícia. Ainda de acordo com a UPP, meia hora depois desta prisão, outros homens armados atiraram contra a base da UPP e na Avenida Leopoldo Bulhões, ela foi fechada em protesto. A Polícia Militar enviou reforço, a via foi liberada e um ônibus da linha 634, que faz o trajeto Bananal-Sonsenha, foi queimado. A Fetranspor repudiou o ataque e afirma que esse foi o 19º ônibus queimado no Rio neste ano. Borges, com você.
Valeu, Nanás Poça. Nossa cidade do Rio de Janeiro, dizem que ainda é maravilhosa. É maravilhosa pela natureza
verdade,
e pelo povo também, tá que tem complicado. O que tem de carioca bom aí, né?
Verdade, tá complicado. E hoje foi mais um timezinho pra Bangu, hein?
E a nossa Glaucia Araújo já chega com mais detalhes ou quer agora para dar um descanso maior para as 8 horas?
Você que sabe.
Daqui a
que
pouco,
manda.
Então. Obrigado, senhor.
Eu...
Senhor, tá no céu, mas tudo bem. 6h14.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Foram divulgados ontem os rankings da ATP e da WTA. A ATP o masculino e a WTA o feminino. Em ambos os rankings não houve alterações entre os primeiros colocados. No masculino, a liderança permanece com o britânico Andy Murray, com 11.960 pontos. Seguido do sérvio Novak Djokovic, com 7.915 pontos. No feminino, a liderança permanece com a alemã Angelique Kerber, vice-campeã em Monterrey neste fim de semana, com 7.335 pontos, seguida de perto pela americana Serena Williams, com 7.010 pontos. Os brasileiros, entretanto, subiram no ranking. O grande destaque foi a ascensão de Rogério Dutra Silva, campeão do Challenger do Panamá. Com o título paulista, subiu 14 posições e agora é o número 69 do ranking, atingindo o seu melhor ranking da carreira. Thomas Bellucci subiu 2 posições e é o número 65. No feminino, Bia Haddad subiu 4 posições e agora é a número 153. Essa semana, os brasileiros terão a oportunidade de subir ainda mais no ranking. Thomas Bellucci, Rogério Dutra Silva e Thiago Monteiro disputarão o torneio de Houston. Já Bia Haddad disputará o torneio de Bogotá. Vencendo, conseguindo uma boa classificação, eles conseguem subir um pouco mais no ranking.
6h15, é aí o nosso momento estádio. A nossa Glaucia Araújo já vai falar. Vamos segurar mais um pouquinho que eu quero ver esses olhos de mel aqui.
Mel?
Olhando pra mim.
Mel? Mel? E logo mais ela vem a partir de 8 da noite com sintonia.
Os seus olhos, quais são as cores que está escrito na sua certidão?
Ah, não sei, Borges.
Não é de mel, não? Olhos castanhos escuros?
Não, acho que é castanho claro.
Borges, atenha seu roteiro, pelo amor de Deus.
Eu essa altura do campeonato.
Olha aqui, Felipe Melo pede desculpa por polêmica. Não vou dar tapa na cara de uruguaio. Tá com medo, Felipe Melo? É o jogo que o nosso jogo Ricardo Mazzella estará acompanhando.
Acompanhando amanhã, grande Mazzella.
Esse jogo Palmeiras
e Penharol. Esse jogo, o Penharol teve grandes times, né? Agora tem um brasileiro chamado Ronaldo Conceição, que foi zagueiro do Atlético, que está querendo essa polêmica toda, né? E o Felipe Melo, de maneira inteligente, ele saiu fora da polêmica, que não interessa. Isso não interessa para o Palmeiras. O Palmeiras tem que jogar bola, que é melhor do que o Penharol.
É, esse jogo será na quarta-feira, amanhã, 20h45, né? Penharol e... É Penharol e Felipe, e contra Felipe Melo, né? Felipe Melo, depois dessas declarações...
Felipe Melo,
ele tá achando que vai ter vida boa.
Mas você sabe de uma coisa? O futebol tá muito chato, tá muito politicamente correto. Felipe Melo tá fazendo a diferença.
Não,
mas ele foi mal interpretado. Ele falou o seguinte, se tiver que dar um tapa em alguém, eu vou dar pra ganhar o jogo. Mas o futebol tá tudo muito certinho, tudo muito mimimi. Tá muito mimimi o futebol.
Agora o jogo será na arena aqui, então, pelo menos...
Então ele tem que falar, mas não fazer.
6h17. É, vamos falar do Vasco da Gama, o Vascão, que está se preparando para a final da Taça Rio. Depois, prepara-se para as semifinais, vai enfrentar o Fluminense do Campeonato Estadual e aí tentar, logicamente, o tri em duas partidas no mês ainda de abril. Uma partida e a outra no primeiro domingo de maio. Vamos ao Vasco, Maurício Costa.
Borges, outra mudança importante no Vasco foi o setor defensivo. Muita gente ficou triste com a saída do Luan, vendido para o Palmeiras por 10 milhões de reais, mas até que o Rafael Marques está dando conta do recado. Quer ver? O Vasco, em 5 jogos sob o comando do Milton Mendes, sofreu apenas 2 gols no clássico contra o Flamengo em Brasília, e quando o Vasco estava com 1 a menos. O Luiz Fabiano já tinha sido expulso. É o melhor início de um técnico no setor defensivo desde 2010. Doriva, Gaúcho, Marcelo Oliveira e Ricardo Gomes foram treinadores que sofreram 4 gols em 5 jogos, ou seja, mesmo número de partidas e o dobro de gols. Sem contar que o Doriva foi campeão carioca e o Ricardo Gomes campeão da Copa do Brasil com o Vasco. O técnico Cristóvão recentemente sofreu 9 gols em 5 jogos. E o Jorginho, 11 gols em 5 jogos, lembrando que dentre esses jogos, aquela goleada sofrida para o Internacional no Campeonato Brasileiro por 6-0. Quer ver outra mudança na defesa? O Vasco não ficava 3 partidas sem sofrer gols desde abril de 2016, quando não foi vazado por 4 jogos seguidos, contra o Madureira, Remo na Copa do Brasil, o Fluminense na última rodada da Taça Guanabara, o Vasco venceu por 1-0 e foi campeão da Taça Guanabara, e contra o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca em Manaus, 2-0 o Vasco, e o Vasco foi para a final contra o Botafogo. Portanto, é uma mudança da defesa considerável. O que explica essa mudança do Vasco? O Muriqui, novamente, em entrevista ao programa Seleção Sport TV, respondeu.
Acho que confiança. Hoje a gente está mais confiante para jogar, né? A gente sabe, a gente trabalha muito a parte tática hoje. Não que com o Cristóvão não trabalhasse, mas hoje o nosso trabalho principalmente é a parte tática. Pelo fato do treinador estar vindo agora, não conhecer todo o grupo, né? Então ele tem que trabalhar muito a parte tática. É o que a gente tem feito muito. Então, se você parar para pensar, a gente tem tomado poucos gols. É claro que não tem feito tantos gols, mas também o número de gols sofridos diminuiu muito, né? E já está dando um padrão melhor para a gente. Então acho que isso é fundamental, essa parte tática melhorou bastante.
É isso, Borges. É tática, tática, tática. O Milton Mendes sempre bateu nessa tecla, desde que chegou ao Vasco. Agora, está dando resultado a curto prazo. E a longo, será que vai dar também? Um grande abraço e até a próxima, Borges.
Valeu, 6:20. Aí o Vasco se preparando. Essa questão de ter tempo para preparar, isso ajuda ou não? Porque tem técnico que diz, não, mas os caras estão jogando, a gente não está jogando. Treino é treino.
Jogo é jogo, né? Didi falava. O Milton Mendes, eu conversei rapidamente com ele, é uma figura muito simpática, um cara muito
tava
bem.
Estava sem
Milton
terno, tava com, mas estava com pullover.
Alinhado. O Milton é gente boa demais, eu entrevistei muito ele quando jogava. E ele, encontrei com ele lá no estádio Newton Santos, no intervalo, não era mau lateral não. E ele, claro que está com foco, porque o homem lá está cobrando o respeito e voltou. Se ganhar a Taça Rio, vai ter charuto, vai ter casaco, vai ter tudo, tem direito, né? Então o Vasco tem esse foco. A vantagem que o Vasco leva em cima dos demais é que
vai ter mais treinamento, menos viagem.
O ano inteiro. O Vasco só joga estadual, não, depois só
agora,
joga o brasileiro.
Nessa reta
e
final,
agora também.
Porque o Flamengo ainda viaja. O Flamengo viaja mais
perto. Curitiba, pertinho.
Mas o Botafogo é que
fica
nessa
pegada.
O
Botafogo volta na sexta-feira 21 para jogar 23 contra o Flamengo. É. Então,
e ainda temos...
Mas isso aí é muito relativo. Em 2008...
Temos os jogos também que vão cortar as finais, né?
Em 2008, o Flamengo jogou uma quinta-feira contra o América do México, ganhou lá, e depois perdeu aqui de 3-0, ganhou lá do América, uma quinta-feira jogou contra o América do México. Chegou aqui na sexta-noite, botou o time concentrado, chegou no domingo, quando o Botafogo 3-1 foi campeão. Então isso é muito relativo também, né?
Só para lembrar que o Botafogo joga numa terça-feira antes da finalíssima.
Não,
quinta. Não, estou dizendo antes da finalíssima do Campeonato Estadual.
Ah.
O que vai complicar? Mas joga no Rio.
Joga no Rio.
Não tem problema, joga no Rio no dia 2 e depois isso. Só joga dia 18. Então vai jogar no Rio de Janeiro, né? O Flamengo...
Joga 26, não joga agora. Joga amanhã, depois joga dia 23.
E depois...
Depois 26.
E depois joga 17. Então ele só joga depois que acabou...
Joga na semana da segunda rodada do Brasileiro.
O Botafogo joga no meio. E o Fluminense, se passar do Goiás, pode estar jogando Copa do Brasil nesse meio.
Dia 3.
Então, é isso aí. Vamos lá?
Tem uma novidade aqui do Vasco.
Ah, do Vasco! Esquecendo.
Olha, Borges, o contrato de patrocínio renovado do Vasco com a Caixa Econômica Federal vai pagar ao Clube Carioca até 12,5 milhões por 2017. É o valor maior do que estava sendo estimado, entre 10 e 11 milhões de reais, e superior aos 9 milhões pagos em 2016. Essa notícia foi veiculada pelo blog do Marcel Rizzo, jornalista do portal UOL. Só que o comunicado oficial do site do Vasco, o Clube de Regatas Vasco da Gama esclarece que está em fase final com o acerto do novo contrato de patrocínio com a Caixa Econômica Federal. Ao contrário do que foi revelado, existe hoje um contrato em vigor que vence nos próximos dias e só na sequência haverá o compromisso válido até dezembro. O Vasco e a Caixa se pronunciarão oficialmente no momento da assinatura, não procedendo hoje especulações sobre valores. Renova ou não renova, Borges?
É ou não é?
É, renovou,
né? É uma boa grana.
É uma boa grana. O Vasco, pela grandeza do Vasco, o Vasco merece ter um contrato do seu nível, de sua tradição, que esse ano vive um momento político, né?
É.
Um momento político, é de eleição. O presidente já disse que é candidato à reeleição, hein?
Jorge Bruno na mesa agora, 6h23. Você, Luiz Ferreira, Flamengo.
Olha, Borges, confirmado, o meia Everton não vai mesmo pro jogo. Ele, como a gente informou antes, ele apareceu no caninho do Urubu, apareceu sem chuteiras, fez uma movimentaçãozinha rapidinha e voltou pro departamento médico. Com isso, o time que deve entrar em campo amanhã deve ter Alex Muralha no gol, Pará, Donati, Heber e Miguel Trauco, Márcio Araújo, Arão, Diego e Mancoejo, Gabriel e Guerreiro. A gente também lembra, como foi até colocado pelos nossos comentaristas aqui no programa No Mundo da Bola, o Mancoejo recebeu um gancho, só volta no fim da fase de grupos. Quem conversa com a gente, isso aqui agora, é novamente o zagueiro argentino Donati, porque amanhã os ingressos estão esgotados para Flamengo Atlético Paranaense. E o Flamengo não vence há 4 partidos. Donati, eu pergunto para você, como que a torcida tem que estar amanhã com relação a essa situação do Flamengo na temporada?
Creo que la torcida tiene que estar tranquila. Por ahí nos están dando los resultados positivos. Se está haciendo un buen trabajo dentro de la cancha, en la semana. Pero yo creo que tiene que estar tranquila. Lo bueno del fútbol que siempre el jugador de fútbol tiene revancha. Ahora esta cuarta-feira tiene juego. Estoy hablando de... Tiene juego de nuevo, así que bueno, esperemos sacar un resultado positivo. Ya lo que pasó, pasó. Así que bueno, esperemos hacer un buen papel en la Libertadores, que la verdad que eso no hace falta nosotros al Flamengo, ¿no?
Tá aí o Donati explicando que a torcida tem que estar tranquila, que o time vai partir para cima, vai tentar a vitória em cima do Atlético Paranaense para conseguir fazer uma grande festa no Maracanã. E outra coisa, o que ficou para trás está lá atrás. Será que vai dar certo?
É, vamos ver. Tranquila e comendo queijo...
Minas.
Queijo Minas. Teve um repórter que falou isso.
É verdade.
Né?
É.
Muito tempo atrás.
Muito tempo atrás.
Chegou lá.
Uma Coca-Cola.
Uma Coca-Cola com queijo Minas.
Tá certo.
Foi o próprio aqui.
6h25.
Coca-Cola com queijo Minas deve dar um revertério,
meu. 6h25, vamos com ela. Trânsito. Cadê Jorge Brum? Ela não espera. Não, ela não aguarda.
Tem que ter vinheta.
Ela tá aqui, de olho mel.
Vamos lá, Borges. Olha, amanhã tem esquema especial de trânsito no entorno do Maracanã para o jogo Flamengo e Atlético nesta, né, quarta-feira, amanhã, dia 12. Então, assim, vai ter a partir das 18h45 já vão ter interdições, inclusive ali na Radial Oeste, sentido centro, no trecho entre o Portão 1 do Complexo do Maracanã e Museu do Índio. Também teremos interdições na rua Professor Eurico Rabelo, Rua Visconde de Itamaraty, viaduto do Valdo Cosi, todo o entorno, né, do Maracanã. Viaduto de São Cristóvão, alça de acesso da Rádio Oeste, sentido centro, Rua Mata Machado, Avenida Maracanã nos dois sentidos, né, e a Prefeitura continua recomendando que os torcedores, né, em especial aí do Flamengo, procurem utilizar o transporte público, né, tanto o metrô quanto a Supervia com esquema especial para amanhã. Ponte Rio-Niterói tem fluxo bom para o Rio, 13 minutos de travessia sentido 13? Rio e no sentido Niterói. 27 minutos, fluxo em direção a Niterói, com retenção dos acessos à reta do Cais e de Mocanguê, além das saídas para Jansen de Melo e Feliciano Sodré. Borges, tem também trânsito em Botafogo, trânsito intenso, né? Há congestionamento no viaduto Santiago Dantas, ligação entre a Praia de Botafogo e a Rua Pinheiro Machado, na Zona Sul, em Botafogo. No Santo Cristo, a queda de um motociclista interdita parcialmente a via binário, na altura da Rua Cordeiro da Graça, sentido Praça Mauá, trânsito bastante lento no local. Carlos Borges.
Ô, Borges, por que essa Sete Rio não faz outra coisa? Não sei entender, tá? Que coisa, que mala esse pessoal.
Agora, amanhã vai ter uma interdição grande ali.
Todo jogo aí, tem jogo que não dá
nada. Vai ter mais expectativa de 60.
Mas o Flamengo
é menos carro.
É um jogo, o jogo do Flamengo é povão. Você vê o metrô, como é que fica o trem, utiliza mais o transporte público que o automóvel particular.
Posso ir embora?
Pode, um abraço, até amanhã.
Um abraço. Né? Ela volta.
Ela volta.
A sintonia.
Do Flamengo é inteligente.
Olha, prioriza. Fala, fala, rapidinho.
Prioriza o transporte público, é isso.
Tá certo.
São safos.
Tá certo. Tá. Ela volta.
O pessoal pediu, né?
E a gente
você falou, volta né? 8 horas com Sintonia Nacional, não é isso? Isso.
Até as 10, né?
Até as 10. Depois vem o Muzi Show com o Cirilo Reis.
E nós voltamos amanhã. Um abraço.
José Kennedy, vem aí. Corredores do Poder, e a gente volta amanhã com o programa Bate Bola Nacional, 12:30, Rui Fernando Cara vai comandar tudo aqui e no Mundo da Bola a partir das 5:05, logo depois do Nacional em Forma das 5. Vem aí, então, Rosian Kennedy com nos Corredores do Poder.
Esporte, 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 no mundo da bola. Esporte, 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 no mundo da bola.